Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento em nome da Comissão de Economia o Dr. Walter Couto, em representação do Conselho Económico e Social dos Açores, CESA. Mais uma vez, obrigado pela vossa disponibilidade em estarem presentes na Comissão de Economia. Uso de explicar o funcionamento, que já sabe tão bem como nós como é que funciona. Tem direito à sua intervenção inicial, caso assim o entenda, para depois poder responder às questões que lhe forem colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Sendo assim, sem mais delongas, tem a palavra o Dr. Walter Couto.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sim, vou necessitar por duas razões. Primeiro, só para alertar mais uma vez a Comissão relativamente ao regimento do CESA. Portanto, nós temos pedido sempre, temos solicitado para termos emitido pareceres por escrito. Ora, o regimento do CESA, algo deste género, portanto, nós tínhamos que convocar a Comissão Permanente da Economia, precisamos de 8 dias úteis para fazer essa convocação, para podermos emitir um parecer. Este parecer, por sua vez, precisa também de ser submetido ao plenário, precisamos de mais 8 dias úteis para levar ao plenário, e só o parecer final que sai do plenário, que é o parecer vinculativo do CESA. Tendo em conta que manteve-se aqui essa audição sem termos feito o devido trabalho que nós pretendíamos no CESA, nós mesmo assim tentamos, para colaborar, pedir um conjunto de parceiros, e eu tenho aqui 6 ou 7 parceiros. Vou só, nos 10 minutos que me dão, tentar fazer uma súmula dos 7, que obviamente são de 7 entidades diferentes e também com alguns pontos de vista ligeiramente diferentes. Começando aqui pelo que...
Dr. Walter Couto, se me permite só, nós já registámos essa vossa observação, apenas relembrar-me isto, que é um convite que é feito ao CESA, como a qualquer outra entidade, que pode sempre optar por declinar estar presencialmente e produzir um parecer escrito, tem sempre essa opção também. Era só para clarificar isto.
Ok, eu também já tinha transmitido isso à senhora Presidente, mas pronto, de qualquer das maneiras, sem problema nenhum, cá estamos. Se me permitir, então, depois aos 10 minutos, porque são aqui 7 parceiros, e eu vou tentar resumi-los. Da parte da Federação Agrícola dos Açores, ela reconhece a necessidade de se proceder à revisão do modelo de cálculo do preço de referência dos combustíveis, reforçando a transparência e a previsibilidade na formação dos preços. Concordam com a fundamentação apresentada no diploma, nomeadamente quando identifica que a fiscalidade atualmente aplicada introduz um efeito automático de agravamento da carga fiscal efetiva em períodos de subida de preços. Com essa proposta, na prática, eles reconhecem que a receita fiscal mantém-se transitando a tributação entre o ISP e o IVA. No entendimento da Federação, trata-se de uma medida positiva, uma vez que contribui para uma maior previsibilidade dos preços, atenuando as suas subidas. Seria interessante, do ponto de vista da Federação, com impacto imediato e duradouro, que o ISP, fator considerado na formação de preço, não fosse incluído na base de incidência sujeita a IVA. Atualmente, como sabemos, o ISP integra a base tributável sujeita a IVA, o que significa que o imposto incide sobre outro imposto. Quanto ao objetivo de limitar o aumento de preço dos combustíveis a 10 cêntimos, em que a diferença de preço não considerada naquele mês seria diferida para os meses seguintes, de forma que não houvesse uma influência na receita fiscal, a Federação considera que a proposta é interessante, mas considera de difícil aplicação. Relativamente ao artigo 6º da transparência na formação de preços, é proposto que o Governo Regional publique mensalmente informação detalhada sobre a formação de preços de combustível, e a Federação considera que esta medida deverá ser aprovada e aplicada o quanto antes. A Federação Agrícola dos Açores propõe também, relativamente ao artigo 7º, que seja reforçado no sentido da Administração Regional continuar a privilegiar a aquisição de veículos elétricos ou de baixas emissões sempre que for possível. Acrescentam ainda que a proposta incide exclusivamente sobre os combustíveis rodoviários, deixando de fora o gasóleo verde, que é essencial para a atividade agrícola. A Federação entende que essa proposta de decreto legislativo deve considerar também a revisão do modelo para o gasóleo verde utilizado na agricultura. Relativamente ao parecer que recebemos do GT, e mais uma vez vou tentar fazer aqui uma súmula, aponto aqui um conjunto de aspectos positivos, como, por exemplo, a proteção das famílias e das empresas. A redução, o ajustamento da carga fiscal sobre os combustíveis pode contribuir para atenuar os efeitos de inflação, reduzindo custos de mobilidade, transporte de mercadorias e produção. Consideram que a criação de um mecanismo automático de neutralidade fiscal permite evitar decisões casuísticas e conferir maior previsibilidade aos agentes económicos. Consideram que, num território onde os custos energéticos e logísticos são estruturalmente mais elevados do que no continente, medidas de compensação fiscal podem contribuir para reduzir as desvantagens competitivas. e, ainda dentro dos aspectos positivos, se bem desenhado, refere, um mecanismo deste tipo pode funcionar como estabilizador automático, reduzindo a carga fiscal quando os preços sobem excessivamente e regressão da normalidade quando os preços estabilizam. Como aspectos críticos, como aspectos de risco, apontam os seguintes. Os impostos sobre os combustíveis constituem uma importante fonte de receita pública e, por conseguinte, isto pode comprometer a capacidade de financiamento dos serviços públicos, dos investimentos e das políticas sociais. Acrescentam que a introdução de mecanismos automáticos de redução fiscal sem fontes compensatórias de receita pode agravar desequilíbrios orçamentais. Acrescentam que as reduções fiscais nos combustíveis tendem a beneficiar todos os consumidores, independentemente do seu rendimento, e que os preços dos combustíveis nos Açores são influenciados por fatores internacionais e pelos custos de transporte e armazenamento, pelo que a redução fiscal pode ter um efeito limitado na mitigação das causas profundas do problema. A redução da tributação dos combustíveis fósseis também pode entrar em conflito com metas de transição energética e de descarbonização assumidas por Portugal. Em considerações finais da UGT, referem que, embora persistam riscos geopolíticos associados aos conflitos do Médio Oriente e à instabilidade dos mercados internacionais, a situação já não apresenta o caráter excepcional de 22-24, e muito menos com o suposto recente acordo de paz dos Estados Unidos e Irão. Questionam, por isso, se um mecanismo permanente de neutralidade fiscal continua a ser a resposta mais adequada ou se seria preferível prever instrumentos extraordinários acionáveis apenas em situações de crise devidamente definidos. Em conclusão da UGT, a proposta da iniciativa liberal apresenta méritos ao procurar proteger famílias e empresas dos efeitos dos choques externos sobre os combustíveis e ao introduzir maior previsibilidade fiscal. A sua implementação, no entanto, deve ser cuidadosamente ponderada face à necessidade de preservar o equilíbrio das finanças públicas da região autónoma dos Açores. Como solução, apontam os seguintes pontos. Definir limites máximos para a perda de receita fiscal, acionar o mecanismo apenas em situações excepcionais de subida de preços, prever cláusulas de revisão periódica, identificar fontes compensatórias de financiamento e complementar as medidas fiscais com apoios mais direcionados aos grupos vulneráveis e aos setores económicos mais afetados. Relativamente à CGPP, e de forma também muito breve, diz que a resposta eficaz ao problema em questão, do ponto de vista da CGPP, passa pela definição de preços e de taxas máximas de lucro. Questiona também que prever a promoção do teletrabalho na administração pública, com a redação apresentada, revela-se excessivamente genérica, não calculando aspectos essenciais para a sua concretização, por isso, do ponto de vista da CGTP, importa assegurar condições adequadas para o exercício das pensões à distância. No entanto, conclui que não nos opomos à alteração do método de cálculo do preço médio de referência, muito embora qualquer proposta deva ser acompanhada da respectiva fundamentação económica. Também recebemos aqui um conjunto de contributos da União Regional das IPSS, que, em resumo, referem que o aumento dos preços dos combustíveis não se traduz apenas num acréscimo direto dos custos de transporte, tem igualmente um efeito multiplicador sobre o conjunto da economia, contribuindo para o aumento dos preços dos bens alimentares, medicamentos, produtos de higiene, energia, serviços e demais bens essenciais ao funcionamento das respostas sociais. Consequentemente, as IPSS vêm-se confrontadas com um aumento generalizado dos seus encargos de funcionamento, sem que exista, na maioria dos casos, uma atualização proporcional dos acordos de cooperação ou dos financiamentos públicos que permita acomodar estes acréscimos. Considera que todas as medidas que contribuam para a estabilização de preços e para a mitigação dos efeitos inflacionistas associados e para a redução da imprevisibilidade dos custos operacionais poderão constituir um importante contributo para a sustentabilidade das IPSS açorianas e para a manutenção da qualidade dos serviços que prestam à comunidade. Recebemos ainda um contributo da conselheira Maria da Graça Silveira, que, em resumo, refere que a iniciativa não apresenta uma estimativa financeira do impacto anual da redução do ISP para compensar o acréscimo do IVA, ou seja, quanto perderia a região se o petróleo subisse, cite, 10, 20 ou 40%. O travão dos 10 cêntimos pode adiar problemas em vez de os resolver, refere. Diz que o mecanismo pode tornar a resposta do mercado demasiado lenta, ou seja, se houver vários meses consecutivos de subida internacional, o preço real pode ficar artificialmente atrasado face ao custo, Por outro lado, quando o mercado estabilizar, os consumidores poderão continuar a pagar aumentos diferidos. Em termos políticos, é difícil explicar às pessoas porque continuam a ver os preços a subir, mesmo quando as cotações internacionais já começaram a cair. Fim de citação. Temos também aqui um parecer da ACRA, que, de um modo muito resumido, refere que os Açores não podem baixar o ISP até zero. A União Europeia obriga todos os Estados-membros a cobrarem o valor mínimo de imposto para não distorcer o mercado. Referem ainda que o projeto original está desequilibrado. Ele compara, cito, a ilusão da ótica no imediato, mas destrói o futuro, sendo legítimo questionar se não cria dívidas ocultas para o consumidor. Também referem que uma solução poderia também passar pela revisão em duas semanas, em vez das, da média móvel das 8 semanas. Isto garantia, na ótica da ACRA, duas coisas: o preço acompanha a realidade real do mercado e acabava com a, cito, a preguiça do sistema na hora de aplicar as descidas de preço. Finalmente, da parte da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, referem que a matéria em preço assume particular relevância para a economia regional, atendendo ao impacto transversal dos custos energéticos sobre as famílias, empresas, transportes, turismo, agricultura, pescas e demais setores produtivos. Destaca como aspectos positivos o reforço da transparência na formação dos preços dos combustíveis, através da divulgação pública e detalhada das componentes que integram o preço final ao consumidor, destacam ainda o reforço do escrutínio público sobre os custos logísticos, fiscais e comerciais que integram a formação dos preços dos combustíveis na região autónoma dos Açores. A Câmara de Comércio dos Açores considera também em particular que as disposições relativas à transparência constituem um contributo positivo para o funcionamento do mercado e para o reforço da confiança dos agentes económicos. Como reservas ou preocupações, entende que a proposta apresenta limitações relevantes ao nível da fundamentação técnica e económica, desde logo por não acompanhar a iniciativa qualquer estudo de impacto económico, financeiro ou orçamental que permita avaliar o impacto da neutralidade fiscal proposta sobre as receitas das autónomas dos Açores e os efeitos da redução automática do ISP sobre a sustentabilidade das finanças públicas regionais. A Câmara de Comércio e Indústria entende igualmente que a discussão sobre a formação dos preços dos combustíveis não pode limitar-se aos consumidores, devendo também integrar a realidade dos revendedores de combustíveis. Neste contexto, considera importante analisar a adequação das margens de revenda atualmente em vigor, relembro que estão fixas desde 2011, e a evolução dos custos de exploração suportados pelos postos de abastecimento. Em suma, nestes termos, a Câmara de Comércio e Indústria pronuncia-se favoravelmente quanto aos objetivos de transparência e análise do sistema atualmente em vigor, recomendando, porém, que as alterações estruturais propostas sejam precedidas da respectiva avaliação técnica, económica e financeira, garantindo a sustentabilidade global do sistema e a proteção equilibrada de todos os intervenientes na cadeia de abastecimento de combustíveis na região autónoma dos Açores. Penso que fiz os meus 10 minutos de forma sintética, mas gostaria, obviamente, de dar voz a todos os pareceres que, entretanto, aqui recebemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Walter Couto. Depois da intervenção inicial, estão abertas as inscrições no âmbito da primeira ronda. Está inscrito o deputado Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, que tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Professor. Eu peço desculpa por essa trabalheira que lhe fomos dar. Eu não vou fazer nenhum pedido de esclarecimento, porque isto seria indelicado da minha parte, ia fazer consultar estas 7 entidades para depois me poder responder. Mas eu vou-lhe fazer uma pergunta na qualidade de técnico que me parece que pode responder independentemente da opinião dos outros 7 intervenientes. Na opinião técnica de um professor de economia, além de um mecanismo dessa natureza, que foi aquele que nós encontramos no momento para tentar fazer face às oscilações que têm ocorrido, entendo que seria preferível manter um regime fiscal mais baixo e igual para todos os combustíveis, ou seja, sem benefícios fiscais para uns e com esforço dos outros agentes económicos. E eu digo isso porque hoje sabemos que empresas de construção civil fazem um esforço enorme com os consumos de combustível, as empresas de transporte rodoviário de passageiros, as empresas de transporte rodoviário de mercadorias e até algumas pessoas que trabalham fora de horas e que têm de se deslocar de viatura e que muitas vezes Tem a mesma um carrinho velho que gasta bastante, que nem sequer consegue ter um carro mais moderno e mais eficiente. Não seria preferível, no nosso contexto económico, ter uma taxa fiscal ao limite que a União Europeia permite para todos os consumidores?
Muito obrigado, Sr. Deputado Barata. Tem a palavra o Dr. Walter Couto.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para já tenho aqui estes sete, mas obviamente no César depois são muito mais entidades, por isso se tivéssemos tido tempo para debater isso com todas elas, seria obviamente muito mais do que sete. Mas respondendo aqui rapidamente, é óbvio que nós sabemos que os impactos nunca vão ser diretamente proporcionais a todos os agentes económicos. Mas também sabemos que o impacto desta natureza acaba por afetar todos os agentes económicos, e penso que isso também foi unânime, né? Foi unânime a questão, todos apelarem à questão da transparência, e obviamente também unânime a questão do aumento generalizado dos impostos, quando há um aumento generalizado de matéria-prima, tendo em conta que alguns impostos funcionam como taxas, nomeadamente o IVA, e portanto, obviamente, o aumento também é proporcional ao custo da matéria-prima. E aí sim, também. Todos aqui, a quem consultamos, né, é unânime dizer que convém termos um mecanismo de proteção que tem que ser transversal, porque isto vai desde as famílias às empresas, mas nas empresas é desde a micro, a pequena, a média e a grande. Todas vão ser afetadas. Isto tem implicações diretas na competitividade. Claro que também tem consequências na competitividade mundial. Os países, obviamente, não vão reagir a todos, mas particularmente, obviamente, numa região ultraperiférica. Portanto, nesse aspecto, é óbvio que o impacto é generalizado.
Muito obrigado, Dr. Walter Couto. Sr. Deputado Barata, fica satisfeito.
Não preciso mais nada.
Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. O deputado tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. Um cumprimento também ao professor Dr. Walter Couto, também colega noutras andanças, e seja bem-vindo a esta comissão. Eu colocaria para já três questões de forma muito objetiva e que têm a ver com a execuibilidade desta, percebermos efetivamente aquela que é a execuibilidade desta medida, mas também uma primeira questão que se relaciona mais com o contexto em que seria implementada. E a questão segue no raciocínio de que a criação de um mecanismo automático de neutralidade fiscal com o ajustamento mensal do ISP, tal como é previsto na iniciativa, sempre que haja um aumento da receita de IVA decorrente da subida dos combustíveis, acha-se que se esta é uma solução adequada à realidade económica e orçamental da região? Ainda uma outra questão, relativamente à proposta de cálculo do preço de referência com base na média móvel das 8 semanas, excluindo as 2 semanas com preços mais altos e as 2 semanas com preços mais baixos. Considera que esta proposta de cálculo garante maior estabilidade ou pode atrasar excessivamente a transmissão das descidas de preço aos consumidores finais, famílias e empresas? E uma última questão. Relativamente ao limite máximo que é aqui evocado, de variação mensal, portanto, variação mensal de 10 cêntimos por litro, sendo o máximo, é do ponto de vista económico um mecanismo eficaz de proteção das famílias e empresas ou poderá criar distorções e acumulação de saldos difíceis de recuperar nos meses seguintes? E estas eram para já as questões. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada Sandra Costa.
Senhora, boa tarde, Sandra. Senhora deputada, tentando aqui fazer aqui uma súmula, portanto,
Parece que
relativamente.
vídeos da Ciclone. Sim,
Relativamente.
tem à bondade. Mas como é que tu.
Exatamente.
Que tarde.
Quanto à questão da neutralidade, os pareceres foram muito unânimes, como repare, estive aqui a citar pareceres desde a Federação, desde as próprias centrais sindicais, Câmara de Comércio, e é óbvio, como digo, destaca-se de todos os lados a questão da transparência e a questão da pertinência das questões que estão a ser aqui levantadas, mas é óbvio que também percebemos que levanta sérias dúvidas relativamente ao que aqui está, à sua execuabilidade. Relativamente à neutralidade, como falou, orçamental, e também aqui vimos vários parceiros que apontam cuidado. Temos uma região com déficits complicados, e por conseguinte temos que ter algum cuidado. Mas quem levanta a questão também aqui, também o que está olhando é para o outro lado. Quando há uma subida generalizada e excessiva, o Estado também não tem que beneficiar e derramar lágrimas de crocodilo, né? Como vimos também com alguns governos. Portanto, as questões também deixam de ser pertinentes. E aqui é dizer, bem, podemos ter aqui um mecanismo também de controle nas subidas abruptas. Independentemente disso, a questão das 8 semanas leva alguma estabilidade. Há uma média móvel. Uma média móvel em que tira dois outliers, os mais altos, as 2 semanas mais altas e as 2 semanas mais baixas. Mas sim, nós concordamos com o que diz, que atrasa na questão da redução e alguns dos parceiros, né, o que diz, eu tenho a certeza que a subida é aplicada nas semanas seguintes, temos algumas dúvidas como é que vai ser feita a questão do retrocesso, da diminuição. Mas mais do que isso, também não me parece que seja muito execuível, porque o índice é um índice internacional. Independentemente das empresas, umas poderem ter uma gestão com mais prudente, outras menos prudente, umas poderem comprar a futuros, outras não, mas isso tem a ver com as estratégias comerciais de cada uma delas. A referência é os preços internacionais. E, por conseguinte, se o preço está a subir num determinado mês ou numa determinada semana, é aquele preço normal que vão adquirir a matéria-prima. Não me parece que seja muito prudente que se consiga implementar uma medida administrativa que não tenha que também haver depois mais tarde compensações aos próprios fornecedores. Portanto, aí estamos, eu pessoalmente, tenho algumas dúvidas relativamente a essa eficácia na sua implementação. Isto leva também, obviamente, como diz agora a senhora deputada Sandra, à questão do limite máximo. Nós entendemos que ninguém gosta, né? Nenhuma empresa, nenhuma família gosta de aumentos brutais como acontecerem há relativamente pouco tempo. Nós percebemos e vimos perfeitamente as filas de trânsito que existiram relativamente à sua à véspera da implementação dos mesmos. Mas, como também vimos aqui, isso depende da conjuntura e do mercado internacional. Se a matéria-prima aumentar mais do que 10 cêntimos, como é que vamos a calcular este aumento? Bem, só através de ajudas estatais, mais uma vez, às empresas para poderem controlar o preço. Julgo que não é a medida mais prudente de conseguirmos controlar os déficits orçamentais. Portanto, uma coisa é nós percebermos, colocar e vez isso pela iniciativa liberal, colocar aqui um teto máximo à fiscalidade, isso é uma coisa. Outra coisa é limitar o próprio aumento quando a própria matéria-prima poderia aumentar 20 cêntimos ou mais. E aí já vai criar problemas estruturais para a própria região. Portanto, temos que separar, julgo eu, essas duas questões.
Muito obrigado, Dr. Walter Couto. Sra. Deputada Sandra Costa Dias, vai exercer a sua réplica? Ou fico
não, por agora tens curtido. Obrigado.
Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo. Está encerrada a primeira ronda. Abro inscrições para uma segunda ronda, perguntando se há inscritos. Não havendo inscritos, está concluída esta audição ao Dr. Walter Couto, do Conselho Económico e Social dos Açores. Resta-me desejar-lhe a continuação de um bom dia e, mais uma vez, em nome da Comissão de Economia, agradecer a vossa disponibilidade e relembro sempre o Dr. Walter Couto que, independentemente do que virá acontecer no futuro, tem sempre a possibilidade de declinar em estar presencialmente e poderem emitir pareceres escritos sobre as iniciativas sobre as quais foram convidados a pronunciar-se. Boa tarde a todos, continuação de uma boa semana.
Muito obrigado, boa tarde em nome do César.